17 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde, 18 em Angola, 19 em Moçambique e África do Sul. As notícias com António Silva Santos.
A Procuradoria-Geral da República Portuguesa mantém contactos regulares com a sua congénere angolana sobre vários processos, incluindo o de Isabel dos Santos, por ser uma matéria de interesse de ambos os países, disse em Luanda na reunião dos Procuradores-Gerais da Lusofonia o vice-procurador português Carlos Adérito Teixeira.
Vai havendo contactos porque é uma matéria que interessa realmente aos dois países. Os dois países têm dossiês que se relacionam com questões ligadas a essa cidadã angolana, não sei se também tem nacionalidade portuguesa ou não, mas acho que ambos os países sabem que ela não residirá lá em Portugal e se passa às vezes, dado a situação de fronteiras abertas entre Portugal, as coisas não são fáceis de se chegar ao contacto com ela. Mas é só o que sei dizer. Não sou eu que acompanho de perto esses dossiês, por isso não estarei muito atualizado quanto a pedidos recentes.
O vice-procurador-geral da República Portuguesa, Carlos Adérito Teixeira, reconhece a Luz em Luanda, à margem da reunião dos procuradores-gerais da Cplp, que há alguma dificuldade em termos da aplicação dos mandados de captura e outras medidas restritivas à liberdade em termos de jurisprudência internacional sobre situações, por exemplo, como a que inclui Angola.
E julgo que as dificuldades que temos tido mesmo no passado, algumas dificuldades em alguns dossiês, resultam mais de problemas de ordem legal, quer de um país, quer de outro, por nem sempre haver coincidência. Isso passa-se relativamente a outros países. Mas julgo que houve sempre vontade de parte a parte, friso, no plano do Ministério Público, de se chegar a bom porto com as solicitações de parte a parte, designadamente em matéria de cooperação judiciária internacional.
Lembro que a Interpol emitiu a 3 de novembro um mandado de captura internacional para localizar e extraditar a empresária angolana Isabel dos Santos, a pedido da Procuradoria-Geral da República de Angola, no qual se menciona que a empresária costuma estar em Portugal, Reino Unido ou Emirados Árabes Unidos. Em entrevista recente à Deutsche Welle e à CNN Portugal, Isabel dos Santos referiu apenas que correm inquéritos na justiça angolana e que não é alvo de nenhum processo criminal. Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Em Angola, 15% de todas as mortes no ano passado ocorreram com menores de 14 anos. Ainda no ano passado, cerca de 650 mil angolanos morreram da doença. Moçambique é o segundo país com maior número de infecções de VIH, mas a boa notícia é que 50% das pessoas seropositivas alcançaram a supressão viral em Moçambique. Segundo a Rede Moçambicana de Pessoas que Vivem com VIH, essa situação deve-se ao seguimento rigoroso ao tratamento, num país onde 1,8 milhões de pessoas têm acesso aos cuidados de saúde. Repórter Orfeu de Salisboa.
Os dados são avançados pela representante da rede de pessoas vivendo com a doença em Moçambique, Alda Rispa, em cerimónia oficial do Dia Mundial de Luta contra a SIDA.
Atualmente em Moçambique, somos cerca de 2,1 milhões de pessoas vivendo com o vírus do HIV. Sendo que desse número, 88% conhecemos o nosso estado em relação ao HIV. Estamos em tratamento antirretroviral, cerca de 1,8 milhão em todas as unidades sanitárias do Sistema Nacional de Saúde que oferecem esses serviços. E deste número, mais de 50% alcançaram a supressão viral.
Apesar destes avanços, preocupações persistem.
Continuamos preocupados com o número de novas infecções de mortos relacionados ao SIDA, que se mantém elevados, com 258 por dia e cerca de 35 mil mortos relacionados ao SIDA por ano, ainda persistem grandes barreiras para aceder aos serviços, particularmente para as pessoas que com deficiência física, psicomotor, auditiva e visual. Para além destes, encontramos desafios para a inclusão de população-chave.
O estigma e a discriminação engrossam a lista de preocupações elaborada pela rede das pessoas que vivem com HIV-Sida em Moçambique.
O governo moçambicano está a fazer tudo para controlar os altos níveis de infecção pelo VIH-Sida, por um lado, e por outro, reduzir as mortes provocadas pela epidemia. Para garantir hoje, o ministro da Saúde, durante as cerimónias que marcaram a passagem do dia 1 de dezembro, o Dia Mundial da Sida, ele sublinhou que há um lançamento de um plano estratégico de resposta ao HIV-Sida e também a PEN-5.
O quinto plano estratégico nacional de resposta ao HIV-Sida tem como objetivo geral reduzir as novas infecções para o HIV e as mortes relacionadas com a doença, abordando as desigualdades que impulsionam a epidemia, eliminando o estigma e a discriminação.
Armindo Tiago destaca dois dos nove objetivos específicos do governo moçambicano para a eliminação das desigualdades no tratamento com o VIH.
Nós em Cabo Verde temos tido ganhos ao longo dos anos, fruto de medidas de políticas que vêm sendo implementadas também ao longo dos anos. Há que realçar que o governo tem trabalhado afincadamente no sentido de conseguirmos trabalhar sobretudo na sensibilização e para que os portadores sejam tratados no sentido de se conseguir baixar o máximo possível o nível de prevalência.
Era a ministra da Saúde de Cabo Verde, Filomena Gonçalves. Antes ouvimos Armindo Tiago, ministro da Saúde de Moçambique, a destacar dois dos nove objetivos específicos do governo. A ministra cabo-verdiana da Saúde, Filomena Gonçalves, na cidade da Praia, à margem do dia da SIDA, sublinhou que é preciso reduzir a prevalência da doença. Filomena Gonçalves lembra que Cabo Verde traçou uma meta para eliminar a transmissão vertical até 2024.
Os cuidados primários de saúde estão a funcionar, que os técnicos estão a trabalhar juntamente com as pessoas, com as famílias, na sensibilização em termos de toma de medicamentos para conseguirmos driblar esta questão. Também há que realçar que Cabo Verde está a trabalhar no sentido de conseguirmos erradicar, se tudo correr bem, em 2024, a transmissão vertical e a meta Horizonte 2030 para erradicarmos a transmissão indivíduo-indivíduo.
Dia Mundial da Luta contra o VIH-Sida, que hoje foi assinalado tendo como lema equidade para o acesso aos serviços equitativos da saúde, incluindo o VIH, um desafio que, segundo a OMS, requer participação de todos para diminuir barreiras psicossociais, económicas, legais e geográficas. Hoje foi localizada uma carta armadilhada em Espanha, é a sexta carta, está na posse do Serviço de Investigação Policial Espanhola, informação avançada pelas autoridades policiais espanholas através do Comissário Judicial Rafael Pérez.
El material es de fabricación casera. El material de los cinco sobres.
O material é de fabrico caseiro. O material das cinco cartas coincide. Parecem ter sido remetidas de território espanhol, mas insisto que é preciso prudência. Estamos a falar das primeiras diligências policiais, depois de observação direta, sem termos em nossa posse ainda qualquer relatório de caráter técnico em profundidade.
Y sin tener en nuestra posesión, al menos en este momento, ningún informe de carácter técnico en profundidad.
Lembro que a carta armadilhada que foi hoje encontrada é a sexta, já desde o dia de ontem, localizada pela Polícia Espanhola. Ora, este caso de cartas contendo já explosivos em Espanha merece o comentário de Filipe Romão Vasconcelos, é perito em Relações Internacionais e docente universitário. Podemos estar na presença de um autor espanhol isolado ou com ligações internacionais?
Pode haver essas duas vias, ou pode haver um ator local inspirado nos factos internacionais, uma espécie de lobo solitário ou de um grupo reduzido de pessoas que estejam a levar a cabo estas iniciativas por conta própria, ou pode eventualmente haver aqui um laço, uma relação com algum ator internacional que esteja a incentivar este tipo de operações. Sabe-se, no entanto, que creio que a maior parte das cartas enviadas foram enviadas a partir do território espanhol, o que acaba também por demonstrar que há uma dimensão local ou nacional nesta operação.
Este caso das cartas armadilhadas em Espanha ainda não foi comentado pelo chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez. A Aliança Atlântica vai reforçar o apoio militar à Ucrânia. A ideia foi sublinhada esta manhã na Alemanha, na cimeira da NATO que abordou a guerra no leste da Europa. Na ocasião, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, foi claro: a ajuda tem um preço financeiro para os países europeus, mas também é de busca da pacificação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Yes, our support comes with a price. Sim, a nossa ajuda tem um preço. Vivemos tempos difíceis em todo o mundo, incluindo aqui na Alemanha. O aumento do custo de vida, dos alimentos e da energia. Mas o preço que pagamos é em dinheiro, enquanto o preço que os ucranianos pagam é em sangue. Se os regimes autoritários vingarem, o preço será mais elevado para todos e o mundo mais perigoso para todos. Por isso, a melhor forma de proteger a paz duradoura é ajudando a Ucrânia.
Na cimeira da NATO, ficou decidido na Alemanha o reforço do pacote de ajuda militar à Ucrânia e ainda o alargamento do período de permanência da presença de tropas dos países da Aliança Atlântica na Polónia, Finlândia e Suécia, países que fazem fronteira com a Rússia.
Edição de António Silva Santos. Mais informação em rdpafrica.rtp.pt.